Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, 6 e 7, está começando o Gabriela Esportiva com o aniversariante de hoje. Vou bater até palmas para ele aqui, né? Eu bato pra dar palmas para ele, Fred, beleza? Parabéns para José Maria, o presidente campeão, tá fazendo aniversário hoje, meu irmão. Felicidade para você, viu? Muita paz, muita luz, sucesso você, sua estrela já brilha há muito tempo. Você que fez um grande feito, né? É responsável pelo grande feito. O cara ser campeão do Campeonato Baiano, meia gigantes como Vitória e Bahia, que nunca deixou ninguém ser campeão. E aí, Zé Maria chegou e começou, abriu, né, a porta dessa nova história do futebol baiano. Parabéns, meu irmão. Felicidades. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Eu acho que alguma semente eu plantei,
sim.
Em um determinado tempo. Porque hoje, Fred, além de... foram muitas, eu não vou nem revelar o total de mensagens que eu recebi, porque muita gente poderia até não acreditar. Mas foram muitas, eu passei praticamente a tarde inteira respondendo uma a uma, né? Mas isso o que é mais me sensibilizou hoje foi a manifestação das três emissoras de rádio da cidade, entendeu? De Ilhéus. E eu recebi isso. Então eu quero agradecer, além das mensagens, agradecer o carinho aqui da bancada, né? Sua, de Tony Café, do Júlio César mais cedo. O carinho também que eu recebi da Rádio Santa Cruz, né, capitaneado aí pelo Ubirajara Batista Madureira e sua equipe, né? O carinho também, né, que me chegou da Rádio Baiana de Ilhéus, na pessoa do amigo também, Rildo Mota. Então, gente, eu só tenho que agradecer mesmo, entendeu? Estamos aqui a postos, né, para poder a gente comentar aquilo que a gente viu ontem na Seleção Brasileira Café.
Muito bem, Zé Maria, aniversariante do dia, parabéns mais uma vez, tá? E agora vamos chamar ele, grande Fredão, o homem do bate-volta, Fredão.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, parabéns. Obrigado. Pelo aniversário. Zé Maria é o colega aqui de Tony Café de muitos anos aí, de Icaraí.
Meu amigo também,
aqui a gente se conhece há muitos anos, amigo de meus pais. Então a gente fica muito feliz aí com essa passagem aí, torcendo, Zé, pela saúde e paz. Essa que é a verdade. Também anunciar aqui, Tony,
sim,
nesse início de, claro, vamos comentar sobre jogos.
Aniversário de Betinho lá do Palmiúdo, lá em Salvador, não?
Também. Aí é amigo
Netinho,
de, Netinho. Netinho, amigo de Júlio César.
E amigo de Zé Maria.
Zé Maria também.
O Júlio César chegou aqui agora.
É importante a gente falar aqui sobre a corrida da catedral.
Isso, né? Garoto, muito importante.
O percurso das igrejas históricas daqui de Ilhéus. No dia 18/4/2026, está pertinho. Estão acabando as inscrições. Essa semana praticamente vai ser finalizada. Isso, então, é necessário que a turma se inscreva logo para ajudar aí. Ajudar essa corrida muito bacana, porque tem um objetivo, né, a ser cumprido. Tem também a caminhada de 3 quilômetros, corrida de 6 quilômetros e corridas kids. Então procure logo lá a equipe na catedral, a equipe de vendas, e a gente estaremos lá, né? Aqui também vamos fazer também a corrida aqui da FM Gabriela, né, Tony?
Essa aí é a Sunset Run. Tá chegando o grande dia, viu? Da corrida Sunset Run, dia 23 de maio, na Praia do Cristo. o Desafio das Duas Pontes, premiação de R$1.000 para o primeiro lugar das categorias masculino e feminino. Uma corrida inesquecível, viu, gente? Com shows de bandas e DJs antes, durante e após o evento. Dia 23 de maio, às 15h30, largada da categoria Kids. Às 17 horas, categoria adulta. Corre e garanta já sua inscrição no site race.com com preço promocional. Atenção, haverá mudança no valor do lote, então corre lá, faz logo sua inscrição. Informações no nosso Instagram, @RadioGabrielFM, ou no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Vamos participar. Olha que cena maravilhosa. O Zé Maria tá aqui enrolado na bandeirona do Colo-Colo. Eu tô achando que esse negócio vai dar pano pra manga aí de novo, viu? De repente, o Colo-Colo tá precisando de ajuda e ele tá aqui ainda, né? Ele tá aqui ainda.
Júlio César veio em homenagem aí.
Júlio César veio camisa do Colo-Colo, homenageando Zé Maria. Júlio, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriel Esportivo, boa noite, torcida do Colo-Colo, né? Hoje é um grande dia, apesar de que muitas pessoas aqui em Ilhéus não têm memória, né, para lembrar dos grandes feitos, não só do esporte, como outros feitos também que...
Falta de memória
esportiva. Falta de memória. Eu não digo nem esportivo, falta de memória, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje, 1º de abril, né, hoje está fazendo 20 anos que o Colo-Colo conquistou o título do primeiro turno do Campeonato Baiano, né? Então hoje está fazendo 20 anos. No dia 1º de abril de 2006, era um sábado à tarde, o Colo-Colo foi até Salvador jogar a partida de volta, que a primeira foi aqui em Ilhéus, foi 1-1, 1-1 o jogo aqui em Ilhéus, inclusive o gol do Colo-Colo foi de Rodrigo, zagueiro, acabou empatando a partida, e aí fomos jogar a decisão lá, em um sábado à tarde, 1º de abril, e vencemos pelo placar de 1-0, gol do atacante Adinei. Aquele gol tá vivo em minha memória, porque foi um gol, rapaz, assim, que é de bico, né? Pelo tempo que eu acompanho futebol, eu só vi Romário fazer gol de bico.
Romário era mestre fazer gol de bico, daquela
bicudinha na bola.
Ronaldinho é um fenômeno também.
Só que Ednei deu uma bicudinha na bola, mais ou menos da entrada da grande área, ali na meia-lua. Ele, um pouco na diagonal, ele deu aquela bicudinha no canto, o Emerson Ferretti até foi no lance, mas não conseguiu evitar. Então essa vitória deu o título do primeiro turno, e com esse título o Colo-Colo já estava garantido na grande final do campeonato. Já estava de stand-by, esperando o campeão do segundo turno para poder aí fazer a decisão do campeonato. Só que naquele ano foi um ano tão iluminado que o Colo-Colo ganhou o primeiro e o segundo turno e evitou a decisão geral, né? Então hoje está fazendo 20 anos. É uma pena que a gente, durante o dia, aí não teve nenhuma comemoração, não teve, assim, por parte da direção do time, né? Das pessoas que hoje tocam o time do Colo-Colo. Porque a gente vê pelo Brasil afora aí as equipes, os clubes comemorando as suas datas históricas, né?
Significativas.
E aqui no nosso futebol a gente não vê. É uma pena, porque o Colo-Colo, naquele ano, construiu uma história belíssima no Campeonato Baiano.
Muito bem, Júlio César. A gente vai para as manchetes de hoje, e aproveitando aí, né, a torcida do Colo-Colo, que é uma torcida grande, forte. Se você tiver vontade, quiser manifestar aí, se manifestar nesse aniversário maravilhoso do Zé Maria aí, né, o presidente campeão, pode ficar à vontade no nosso WhatsApp, 739-8829-1029, pode mandar seus parabéns aí pro Colo-Colo, pra Zé Maria, pra todo mundo. Quem sabe, hein? Zé ainda tá firme e forte. Volta aí a tocar esse time, porque esse time tá sem rumo, esse time tá sem comando. O time tá... Ah, Deus dará. Vamos lá pras manchetes de hoje. 6h16.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
6h16, vamos aos destaques de hoje. Destaque do Brasil contra a Croácia, já viveu noite infeliz contra o Vitória. Léo Vieira é apresentado no Bahia e se coloca à disposição para a estreia. Vitória tenta quebrar tabu contra o Cruzeiro no Mineirão. Após repescagem, quase não sai, grupos da Copa do Mundo são definidos. Estou feliz, motivado, confiante e tranquilo, disse Ancelotti após a vitória sobre a Croácia. Brasil derrota a Croácia em último jogo antes da convocação para a Copa. Bahia deve ter Everton Ribeiro de volta como titular contra o Atlético. Ex-técnico do Vitória briga com treinador rival à beira do campo em jogo da Série B. Flamengo não vai renovar com Everton Cebolinha e pode liberá-lo na janela do meio do ano. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. O seu programa de esporte de segunda a sexta-feira, sempre das 18 às 19 horas.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6 e 17, Zé Maria, fique à vontade.
Eu quero só fazer uma correção, Café. Quando você me anunciou, né? É uma noite que a gente, às vezes, a emoção passa por cima, né? Então eu fiz o agradecimento, entendeu? Mas esqueci de um detalhe fundamental. A primeira homenagem do dia foi aqui na Rádio Gabriela, no programa Tropa de Elite. Então eu quero fazer esse registro. Como todos os anos acontece, é uma questão já de muito tempo, agradecer a Robertinho Scarpita, Marinho Santos e até muita gente que participou com mensagens também. E depois teve a homenagem do Birajara Madureira, entendeu? Já no outro horário, na Rádio Santa Cruz, e ao meio-dia a homenagem da equipe de Rildo Mota, lá na Rádio Baiana de Ilhéus. E Gil Gomes também, eu não ouvi, mas eu recebi a informação agora de que também se manifestou na Rádio Santa Cruz. Eu quero apenas fazer essa correção. Não me causou nenhuma estranheza, porque isso faz parte da história do Tropa de Elite, né? Em 2006, eu estava tão preocupado e tão atarefado com as atividades aqui, porque tinha que cobrir uma série de situações, Júlio, que eu não pude comparecer ao colégio daquela reunião que se faz todos os anos, né, na Federação Baiana de Futebol. Foi Marinho Santos quem me representou, entendeu? Então, a lembrança está chegando agora também. Marinho sempre foi uma peça atuante na diretoria do Colo-Colo no período em que eu estive gestor do clube do Colo-Colo naquele período. Então só tenho que agradecer, Café, a todo mundo, né? Fiz a minha obrigação, fui criado naquele clube, né? E lembro que com 5 anos de idade, meu pai, que foi durante 13 anos o diretor técnico do Colo-Colo, entendeu? Viajei com o Colo-Colo, entendeu? Com Ademar do Bolo, com aquela turma toda, com Coquita, com Maracanã, com Manelito, com o próprio Carlinhos Freitas, com Afonsinho, com muita gente que fez parte daquele passado, com o Miltinho, né? Um dos maiores artilheiros da história do Colo-Colo, na estreia do Colo-Colo contra o Ipiranga. Miltinho, nós vencemos por 5-0 e ele marcou os 5 gols aqui no Mário Pessoa. Isso foi um fato que ficou registrado até hoje nos anais da Federação Baiana de Futebol. Então quem cresceu com aquela turma, né? Quem cresceu vendo a gestão do Colo-Colo daquela época, né? Com o Barreto Rouco, com Lulu Daruish, que também era um diretor, era um abnegado do clube, com o presidente do Colo-Colo, que está me faltando a memória agora, Não, era o presidente do período do Colo-Colo, o período mais iluminado do Colo-Colo, que foi quando se construiu a sede, Magalhães, José de Magalhães Correia. Para mim, ele era da chefe da Receita Federal, em Ilhéus, e para mim, entendeu, o grande nome do começo da reconstrução, do surgimento do Colo-Colo como atividade esportiva. Então, eu não podia decepcionar o meu próprio pai, essa turma toda. É por isso que quando eu assumi o Colo-Colo, assumi com vontade, eu sabia o que queria, né? Eu deixei a gestão do Clube Social de Ilhéus, fui presidente por um ano, porque a minha prioridade naquele momento era o meu sonho, botar o Colo-Colo de volta ao futebol profissional. Então, fiz a minha obrigação e quero agradecer a todos que me ajudaram nesse momento.
Muito bem, 6h22, falou o aniversariante do dia, 6h22.
Gabriela Esportiva.
Então vamos aos trabalhos, que aqui o negócio é bruto, hein? O cara tá aniversariando, mas tá trabalhando. Vamos lá. Zé Maria, a seleção brasileira venceu a Croácia por 3-1 nesta terça-feira, né? Em Orlando, lá na Flórida, em seu último compromisso antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. O resultado encerra a sequência de amistosos preparatórios e antecede aí a divulgação da lista definitiva de 26 jogadores marcadas para o dia 18 de maio. Após a derrota por 2-1 para a França, o time comandado por Carlo Ancelotti apresentou uma certa melhora, José, não sei se você percebeu, especialmente com as entradas do volante Danilo Santos e do Botafogo e do atacante Luiz Henrique, né? Ambos contribuíram aí para um jogo mais dinâmico, né? No meio do campo e também nas pontas. A seleção te convenceu, Zé Maria?
Olha, o adversário não foi nenhuma equipe da primeira prateleira, né?
Fred chegou com essa aqui.
No intervalo aqui nos bastidores da rádio. O adversário é um clube de segunda prateleira, mas o Brasil se apresentou bem melhor. Esse menino Danilo deu uma organização melhor ao meio campo. Eu, aliás, gostei do Danilo, gostei do Luiz Henrique, gostei do Endrick, entendeu? Não decepcionaram absolutamente. Foram peças que foram testadas e, do meu ponto de vista, foram aprovadas. Só lamento que Rayan tenha tido muito pouca chance.
Tempo, né?
Rayan entrou com 30 minutos do segundo tempo. Mas, ainda assim, nas duas oportunidades que teve, ele se conduziu bem. Acho que não decepcionou. É um Brasil diferente. Agora sim, a cabeça dele vai ter que, infelizmente, esses jogadores só tiveram oportunidades no último amistoso da seleção. A gente já gostaria de ter visto isso há mais tempo, entendeu? Porque tivemos equipes improdutivas, né, sendo colocadas em campo em determinados amistosos, mas ainda bem que ele acordou, entendeu? E até gostei também, aí é uma opinião minha pessoal, respeito à bancada, mas gostei do lateral que ele colocou ontem. Não decepcionou. Deu conta do recado. Embora o adversário, o Café, e eu vou repetir isso, porque essa é a realidade, não é uma equipe da primeira prateleira. Não é uma equipe que a gente vai ver conquistando Copa do Mundo, entendeu? Não. Absolutamente.
É uma equipe arrumada,
tem uma postura, tem um padrão de jogo definido. Né? Tem um grande comandante ali no meio campo.
Apesar de envelhecido, né?
Pois
mas é um grande jogador.
Mas quando tem fôlego, o futebol dele soa com naturalidade.
Ele distribui,
entendeu,
bem a bola,
então,
né?
Então, o Brasil, entendeu? Claro que não deu show, entendeu? Mas o Brasil foi um Brasil de melhor qualidade em relação ao amistoso contra a França.
Foi a melhor apresentação. Dos jogos que o Ancelotti comandou, para mim eu acho que foi a melhor apresentação. E algumas peças que se apresentaram ontem, eu acho que abriu mais um leque de opções para ele. Eu só quero ver agora como é que vai ser essa próxima convocação dele, porque eu vou dizer a você.
Eu fiquei preocupado, Júlio, só com uma questão para não ficar no esquecimento. Rapaz, o Bento, naquele gol da Croácia, ele não pode sair daquele jeito. Foi uma falha gravíssima. Quer dizer, num amistoso que a gente está observando peças, né, para se ter o melhor numa Copa do Mundo, de repente eu fiquei com uma decepção muito grande, porque ele saiu completamente perdido no lance.
É, não tinha sentido.
Muito bem, 6h26.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h26, Fred Menezes, apesar da vitória, o desempenho individual de alguns atletas seguiu abaixo do esperado. Vinícius Júnior teve participação limitada como extrema esquerda, enquanto o centroavante João Pedro pouco apareceu durante o período em que esteve em campo, o Fredão.
Vou começar com o João Pedro, né? João Pedro é um jogador que vai bem no seu clube, mas na seleção brasileira ainda não mostrou para que veio. Teve algumas oportunidades, uma delas ontem, e errou muito contra a França. E errou nesse jogo, que é uma equipe um pouquinho abaixo, né? É uma equipe que, na verdade, fez um bom teste com a seleção brasileira, porque é uma equipe acima das equipes que o Brasil jogou, na maioria das equipes que o Brasil jogou nas eliminatórias. Então, o teste era bom. A Croácia é uma equipe que fez um bom Mundial há 4 anos atrás. Não é mais aquela mesma equipe, né? Teve, inclusive, acabou desclassificando o Brasil nos pênaltis, teve muita sorte naquele jogo, o Brasil poderia ter passado, né? Mas acabou caindo nos pênaltis, muita conta assim do azar também, das coisas das histórias do futebol que a gente, né, sempre ouve, né? O teste foi importante, alguns jogadores foram muito bem, Vini Júnior também não fez um grande jogo, mas não comprometeu e, inclusive, fez a jogada do gol. O Brasil perdeu muitos gols, teve chance de fazer alguns gols no primeiro tempo, acabou fazendo o primeiro e aí acabou sofrendo também, da mesma forma que foi na Copa do Mundo, né? Um gol no finalzinho, né, empatando o jogo e aí levando, mas o Brasil ainda teve tempo e muita sorte também do árbitro marcar um pênalti duvidoso. O pênalti não foi um pênalti que o VAR poderia até ter revertido a marcação do árbitro, mas foi pênalti. O Brasil fez logo um contra-ataque numa falha também da defesa da Croácia, fazendo 3-1. O 3-1, na verdade, né, poderia ter sido o resultado foi muito bom, mas assim, no primeiro tempo, o Brasil poderia ter chegado a esse resultado, né? E não ter sofrido aquele empate que poderia dar menos força moral à equipe para chegar na Copa do Mundo com o último jogo, com a vitória. E isso também é importante para o grupo, né? É importante para o técnico também. É trabalhar mais tranquilo e, claro, aproveitar o teste, que foi muito bom. Pode direcionar ele a algumas convocações aí que ele estivesse em dúvida. Ele pode ratificar, né? Eu acho que o Luiz Henrique é um jogador que não pode estar fora dessa convocação para a Copa do Mundo.
De jeito nenhum.
Tem que estar na lista.
Eu acho até que.
E naquela posição ali, como extremo pelo lado esquerdo do campo.
Ele joga, sempre jogou bem.
Eu acho até que o próprio Endrick, que teve agora essa oportunidade final, ele tem que estar, porque apesar de ser um jogador jovem, mas é um jogador que tem atitude. Ele não se esconde do jogo.
Tem uma coisa que é importante, que é o jogador que aproveita as oportunidades e mata. Então, é um jogador que, às vezes, tem um jogador muito bom, mas perde oportunidades.
O Ancelotti conhece ele porque ele pegou a reta final de Ancelotti, né, no Real Madrid.
Momento muito especial.
Há um detalhe também. Essa seleção brasileira tem zagueiros com a idade muito avançada. Essa é uma preocupação.
Jogadores,
jogadores de defesa da seleção do Brasil... É uma idade a partir dos 30 anos ali, entendeu, Júlio?
Complica e você
complica.
E é ruim para a próxima Copa
também.
Você tem,
né, que ter um time também com mais oxigênio, mais vigor, entendeu? Né? Com mais vigor. A figura do Endrick, eu acho que ele foi aprovadíssimo.
Não, ele mostrou ontem que tem que dar, porque é jogador raçudo, é jogador que tem atitude, não se esconde do jogo. Entendeu? Eu acho que ele tem que estar nessa seleção. Agora eu só quero ver como é que ele vai fazer. Porque ele tá dizendo nas entrevistas que vai levar 9 defensores, isso incluindo zagueiros e laterais. Ele vai levar 9 atacantes e o resto é meio campo. Eu quero ver como é que ele vai formar essa equipe. Entendeu? Porque é porque eu, na minha opinião, eu acho que o Andrés Pereira do Palmeiras tem que estar nessa seleção, já que a gente não tem um camisa 10.
Tem que ter pelo menos um.
É, eu acho que o próprio Paquetá tem que estar para fazer aquela função de meio campo ali, porque você já não tem o Rodrigo, se machucou, está fora da Copa. Né? Você não tem um outro camisa 10 que chame a atenção, nem dentro do futebol brasileiro, nem fora. Então eu acho que esses dois têm que estar.
Agora, entendeu? Paquetá não mostrou futebol ainda.
Mas ele tem 45 dias, 50 dias aí para mostrar.
Não mostrou futebol, bebe essa
e tem outra, o Ancelotti conhece ele. Eu acho que o fato de você conhecer o jogador já facilita.
Mas é fase, você entendeu? Tem que estar bem. O jogador tem que estar bem numa época dessa.
Você sabe o potencial ele pode chegar.
Então ele está se contradizendo quando ele anuncia Danilo, que já está na Copa, e o cara reserva no Flamengo.
De ontem nos trouxe realidades, entendeu? Muito fortes. Por exemplo, não consigo mais enxergar o Pombo como opção de ataque na seleção do Brasil. Esse Richard,
para mim,
no amistoso de ontem, ficou evidente que ele não vai ter mais
uma condição. Se for para ele levar o Pombo, é melhor ele arriscar levar ou Caio Jorge ou Pedro, que é o jogador de área, fazedor de gol. Entendeu? Mas o Pombo não tem condições de estar. Eu acho que esse João Vitor, ele vai ser um bom jogador. Mas para a próxima Copa, tá verdinho.
Muito verde. Só um minutinho, café. Sobre João Vitor. Jogador...
É João Vitor ou Pedro?
João Pedro. Jogador...
É trocar até o nome do atleta.
Fragilizado, entendeu? Fisicamente, ele não consegue... Ele é jogador não leve. Tem
muito um leve. Novo.
Muito leve, muito novo, muito verde para uma Copa do Mundo.
Muito bem, 6h33.
Gabriela Esportiva.
6h33, Júlio César. Será que vai ter Neymar, Júlio César? O fim do mistério vai ser conhecido no dia 18 de maio, data da convocação da seleção brasileira. Nos dois amistosos nos Estados Unidos, o craque do Santos teve seu nome gritado pela torcida na arquibancada. Júlio, será que isso pode comover o italiano Ancelotti?
Rapaz, a gente está cansado de dizer aqui, o próprio Ancelotti já falou. Para Neymar, ele tem que estar bem fisicamente.
É 26, né,
filho? O número é 26. Ele estando bem fisicamente, eu levaria ele para a Copa. Porque Neymar é um jogador de atitude, a gente não tem esse jogador na seleção. Há 15 anos a gente não tem, e foi por isso que ele carregou esse fardo aí durante todos esses anos e até hoje não apareceu ninguém para superá-lo.
Júlio, eu tenho visto jogos de Neymar, não sei se são os meus olhos, mas eu tenho visto os jogos do Neymar, se arrastando em campo.
Só porque tá mal fisicamente, eu tô dizendo que aqui ele tem que estar bem fisicamente para ir. Você vai discutir a técnica de Neymar, é chover no molhado, é enxugar gelo. Mas ele estando bem fisicamente, a técnica dele vai aparecer normal, como sempre apareceu. Me diga o jogador, só o Endrick que mostrou ontem, que é um cara que tem atitude. Entendeu? Tirando o Endrick, quem é que tem?
Mas em alto nível aí, o jogo que Neymar já fez, é muito difícil qualquer jogador desse da seleção fazer.
Sim, não tem um igual a ele.
Você vê que todo mundo, os ex-jogadores, todos eles falam de Neymar, que se ele estiver bem fisicamente, tem que ir.
Basta você assistir, rapaz, 4 anos atrás, contra esse mesmo Croácia. Na Copa do Mundo que ele fez há 4 anos. Agora o problema é que ele não joga há 4 anos.
Esse é que é o problema. Passou um período machucado.
De lá pra cá, ele desceu mais do que evoluiu.
Ah, claro, a dúvida é zero, de idade.
Se contundiu, mas o que atrapalhou ele muito, ele foi as contusões.
Sem dúvida.
Entendeu? E as contusões.
4 anos
dele,
mais velho, né?
Também, já não. Mas mesmo assim, você vê que ele no Santos aí, mesmo ele mal fisicamente, mas você vê que quando ele pega a bola, ele não é aquele jogador que tá enrolando pro lado. Ele pega e parte.
Não, ele é jogador.
Ele pega e parte.
O nível dele é acima.
Mas, Júlio, o Santos está jogando para ele.
Também, como a seleção também já me jogou.
Observem os jogos do Santos. O Santos
o jogador que isso, procura
eu
ele.
Eu acho que isso até está prejudicando o elenco do Santos.
O jogador, o elenco procura ele em campo, Zé. É como se você estivesse jogando com o Messi. Você fica
referência.
Procurando o Messi para dar bola. É referência.
É o jogador referência.
É isso aí.
Eu acho que para ele estar na Copa só depende dele. O Ancelotti já deu um recado a ele. Só basta ele se cuidar. Ele melhorar a parte física dele, que eu acredito que agora 100% ele não vai atingir. Eu acho que se ele atingir
não
aí
tem como.
65%, ele está na Copa. Ele atingir 65%. E durante esses dias que faltam para a convocação, se ele não machucar, ele está na Copa. Aí, domingo, nós vamos ter um excelente teste para ele. Domingo. Flamengo e Santos no Maracanã.
Ele tem que jogar.
Ele tem que jogar.
É, se ele não jogar, ele está morto.
Se ele não jogar, ele não tem condições de ir para a Copa do Mundo, porque são 70 dias agora para a Copa do Mundo desse ano.
E as informações que chegam lá do Sudeste é que Neymar e Paquetá podem ficar de fora aí da seleção brasileira. 6h36, a gente volta daqui a pouco.
102,9 Gabriela Esportiva. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Vem 6h44 no aniversário de Joseph Marie, né? Para os íntimos, viu? Zé Maria, presidente, ex-presidente do Colo-Colo, presidente campeão. Tem aqui, ó, o pessoal no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. O Lilo Teles. Parabéns, grande Zé Maria. Tá? Teve mais. Deixa eu abrir aqui.
Torcedor do Botafogo.
Botafogo de São Paulo?
Botafogo do Rio.
Rio de Janeiro. Teve aqui na rádio como convidado quando o Botafogo foi campeão da Libertadores.
Lilo Teles.
Esse aí é um torcedor de visão.
Das antigas.
Não tem esse negócio de ficar amarrado essa história de João Texto. Como não, salvador da pátria.
Não, ele não
gosta, ele quer um Botafogo forte.
É, isso aí.
Muito bem, ô Gilmar Costa, boa noite. Estamos aqui ouvindo no Hospital da Cossi, né? João Vitor, também manda um abraço aí pra Zé Maria. Há 20 anos ele parava para ver o tigre rugir mais alto. Parabéns.
Gilmar é o enfermeiro, né? Eu até hoje estive na Cossi. Eu sempre vou na Cossi, eu tenho uma amizade, um carinho muito grande pelo Hulk. Eu chamo carinhosamente de Hulk, é o doutor Aldemir Almeida.
Ah,
né?
Tá.
E tive com o Gilmar essa semana. Ele mandou até um abraço para você, viu, Júlio? Como também o Netinho de Salvador, no início do programa, você chegou com
Netinho,
um
Netinho do Pau Miúdo, mandou um alô para você. há 20 anos.
Olha, Ciso Boy, para. Zé Maria mandando abraço para Lilo aqui, recebendo abraço do Lilo. Ciso Boy vai ficar no ciúme.
Ele já primeira. Mandou aqui também.
Ciso Boy também é torcedor do Botafogo.
Há 20 anos, Elias, para ver o tigre rugir mais alto. Parabéns, Colo-Colo, pelo título histórico do primeiro turno 2026. Parabéns, é João Vitor de Góes Rodrigues. Falei o nome todo, só faltava o CPF do cara.
O João Vitor aí, velho, ele é um torcedor apaixonado pelo Colo-Colo.
É.
Rapaz, ele é o neto de Zé Góes.
Ah, já sei, já tô lembrado.
Vai pro campo assistir o treino, pega a bandeira.
Obrigado,
dele,
João.
Amarra lá no braço.
Conheci o pai dele, conheço o Zé Góes, conheço a turma toda aí. Conheço ele desde pequeno. Zé Góes foi um dos que ajudou muito o futebol de Léo. O Flamengo de Gildásio.
Agora ele preso. Ele é Milton Fontes.
Gildásio Almeida.
Ele é tem uma particularidade, assim, que é uma cidade que não é uma cidade pequena, claro. Né? Eu tô falando disso que eu moro em Itabuna. Mas Ilhéus tem uma particularidade que a gente não tem em outras cidades. As pessoas conhecem todo mundo aqui.
Você
conhece, você fala com a pessoa aqui, eu conheço fulano, conheço Betânia.
Você sabe a história, inclusive, da família.
Exatamente. Você não pode nem falar mal de ninguém aqui, Ilhéus.
Não, pode
não.
Esse cenário começou a modificar.
É.
Porque o crescimento da cidade.
E chegada de muita gente de fora.
Exatamente.
Né, para morar aqui, professores da faculdade.
Mas mesmo assim, entraram no mesmo esquema. 6h45, vamos lá, o Ciso Boy. Aliás, tem aqui o Tarcísio, né? Olha o nome do cara, Tarcísio Boy. Boa noite, Gabriela Esportiva. Manda meus parabéns aí pro eterno presidente do Colo-Colo, Joseph Marie. Ele escreveu em francês, hein?
Agradecer a Tarcísio. Eu tive a oportunidade também, nesses meus 72 anos. O pai dele trabalhava na Brahma também. Eu tive convivência com o pai dele. E tive a oportunidade de ver ele jogando.
Jogando voleibol.
Ele faz parte de um voleibol forte,
campeão.
De um voleibol que a gente já não consegue ver
Tem um cara aqui em Ilhéus que foi pro Rio de Janeiro, passou 8 dias, uma semana no Rio de Janeiro, e voltou falando carioca. Ele mora no Vilela. O nome dele é Bilisco, né? Ele, é sério, ele fala picolé. É carioca. E ele tá mandando um abraço aqui pra Zé Maria. Parabéns, Zé Maria, do Colo-Colo 2006. Bilisco do Vilela.
Era homem de confiança, Zé Maria Bilisco. Viajou pra Alemanha em 2006.
Obrigado, Bilisco.
Gente boa, gente boa.
Feliz que a gente do coração. 6h48.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h48. Júlio César, o Flamengo decidiu renovar. Ô, Júlio César, o Flamengo decidiu não renovar o contrato de Everton Cebolinha. O atacante está no último ano de vínculo com o clube e existe a possibilidade de ele sair já na metade de 2026. Caso apareça uma proposta, a estratégia do clube é evitar perder todo o investimento feito no jogador. Em 2022, o Flamengo pagou 16 milhões de euros, cerca de 87 milhões de reais na época, para contratá-lo. Se nada for feito, né, Cebolinha vai embora de graça em dezembro, julho.
É, porque o contrato dele só vai até o final do ano. Então, no meio do ano agora, ele já pode assinar um pré-contrato. Exatamente. Né? Então o Flamengo teria que achar
Seria um prejuízo.
Seria grande. Um prejuízo.
E o jogador já não tem mais vontade de ficar no Flamengo, né?
Na realidade, ele manifestou.
Acabaram criando.
Ele manifestou interesse de sair quando o Felipe Luiz ainda era treinador, porque o Felipe Luiz estava deixando ele muito no banco. Então ele queria oportunidade.
Jogar.
Aí na reta final o Felipe começou a botar ele. E com o Leonardo Jardim, ele também está tendo suas oportunidades. Se bem que eu acho que hoje, no patamar que o Flamengo está, né, o Flamengo pode estar segurando também o jogador por muito tempo, não. Eu acho que Cebolinha chegou em 22.
Porque o Flamengo tem elenco, mas Cebolinha vai ser titular em muitos
clubes
do futebol do Brasil.
Mas o que eu quero dizer...
Inclusive, não tenho dúvida de que ele já está, entendeu, namorando aí com o Cruzeiro. Claro que
não, ele já se manifestou em retornar para o Grêmio. Inclusive, aceitou até a proposta salarial que o Grêmio fez a ele de R$1 milhão. E foi a casa dele, onde ele surgiu, né? Então, pode ser que ele retorne para o Grêmio. Agora, o que eu falo, Zé, é porque na condição que o Flamengo tem hoje, tem que renovar. A Cebolinha tem 4 anos. É um jogador que, durante esses 4 anos, machucou muito. Ajudou o Flamengo, ajudou. Então, está na hora de sair. Ainda mais que o Flamengo agora está... praticamente bem encaminhado com o Luiz Henrique. Porque se depender de Luiz Henrique, ele já está no Flamengo. Só depende agora do Zenit definir o valor. E aí...
Já definiu, inclusive até baixou o valor.
Que era baixou agora, antes da Copa. Só que agora ele não pode vir. Mas depois, se ele arrebentar na Copa...
sair muito valorizado na Copa do Mundo.
Ele baixou, ele está pedindo 40 milhões agora. Mas se ele arrebentar na Copa, pode subir para 50 milhões de euros. E aí?
É isso.
Né? Então, acho que...
E até outras equipes entrarem de fora do Brasil, entrarem com gosto para poder contratá-lo, né?
Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que, se realmente ele quiser sair, agradecer o que ele já fez no Flamengo. A gente também não pode, né, ser escuro com o jogador.
E jogador, né, nessa idade dele, aí, final de carreira, ele precisa entrar
Flamengo,
em campo.
O Flamengo tem, nesse momento, né, uma dificuldade com alguns atletas. Cebolinha é um deles, Plata... também é um outro que já está praticamente...
É questão de problemas, problemas
em disciplina. Agora, já Bruno Henrique, o Flamengo vai renovar com ele. Não vai dar um contrato extenso. O Flamengo tá dando a ele mais 1 ano de contrato, até porque ele já tem 36 anos, né? E o Flamengo está dando mais 1 ano de contrato a ele, e provavelmente ele vai renovar porque ele também já pensa em encerrar. Bruno Henrique, já você vê, estava machucado desde o início, vai jogar agora. Talvez ele entre em campo ou amanhã.
Começou
ou domingo,
a se machucar muito também, né?
6h52.
Gabriela Esportiva.
6h52, Zé Maria. O Bahia finalizou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Atlético do Paraná pelo Campeonato Brasileiro. Após 10 dias de trabalho durante a data FIFA, o técnico Rogério Ceni deve contar com reforços importantes na escalação. Everton Ribeiro está recuperado da lesão e deve voltar ao time titular nesta quarta-feira. O lateral direito Gilberto também está à disposição depois de cirurgia para retirada do apendicite e pode ser titular. O zagueiro David Duarte segue aí como opção. O volante Acevedo volta de suspensão e tem grande chance de começar jogando aí na lateral direita. Já o centroavante William José treinou parcialmente e ainda é dúvida. Se ele não atuar, Everton tem mais chance de ser o titular do que Del José.
Acho que esse tempo aí ajudou muito o Rogério Ceni, né? É um Bahia que a gente fica nessa expectativa. Quando tem a data FIFA, os clubes são beneficiados porque passam a ter até 10 dias úteis, entendeu? Contando para fazer treinamentos, coisas que quando o campeonato está em andamento, Júlio, você não tem como fazer treinamentos, né? É manutenção, quarto, domingo, quinta, sábado, entendeu? Não tem como. Então, esse campeonato brasileiro, o Bahia foi bom. Acho que essa parada técnica foi bom para o Bahia. Acho que o Bahia jogando na Arena Fonte Nova, a intensidade é outra e o rendimento será muito melhor ainda contra o Atlético do Paraná, que dentro de casa, na Arena da Baixada, é um clube muito forte, Café.
6h54.
Gabriela Esportiva.
6h54, Fred Menezes satisfeito com a atuação e a vitória da seleção brasileira por 3-1 sobre a Croácia. O técnico Carlo Ancelotti fez uma avaliação bastante positiva da última data FIFA da seleção antes da convocação final para o Mundial. E enalteceu aí a participação dos novatos aí nos dois amistosos. Ele disse que está feliz, motivado, confiante, tranquilo. Porque ele acha, né, que tem uma boa estrutura de equipe, né? Ele disse que tem bom ambiente e está trabalhando muito bem. É a mesma opinião que a sua, Fredão?
Não, eu acho que ele pode ter bom ambiente, que ele pode estar trabalhando muito bem. O que ele não tem ainda é um time. E vejo muita dificuldade nele, dizer. A dupla de zaga, quem será que vai sair jogando na Copa do Mundo? Eu não sei quem serão. As laterais, direita e esquerda, eu também não sei quem é que vai jogar, ainda não sei. Sei que Casimiro provavelmente vai ser titular, mas eu teria dado oportunidade a jogadores mais jovens, né? Bruno Guimarães é um jogador que fez a Copa do Mundo, entrou bem em vários jogos, é um jogador de confiança também, é um jogador que se destaca lá fora, não é coadjuvante, é um jogador de meio de campo, um segundo volante que pode jogar até como primeiro em alguns momentos. Então, é um jogador que eu levaria e provavelmente ele, quando sair da contusão, aí deve ser incorporado ao grupo. Acho que esse Danilo vem mostrando, o Danilo do Botafogo, vem mostrando aí que pode jogar em qualquer posição dos volantes, terceiro, segundo e primeiro volante, né? Finaliza. Para ser titular da seleção. Então, jogador, tem outros jogadores aí, volantes também, sobressaindo-se em alguns clubes brasileiros, né? E nós temos aí, inclusive, talvez seja uma posição que o Brasil sempre teve bons jogadores de marcação, saída de bola. Então o Brasil tem chance aí de colocar um atleta mais jovem nessa posição de Casimiro. É difícil isso acontecer? Nessa Copa do Mundo tô achando quase impossível, porque ele é um jogador da confiança do técnico.
Depois do que eu vi ontem, eu vou arriscar aqui, é um palpite meu, pessoal. Meus dois extremos para essa Copa do Mundo seria Estevão, por um lado de campo, e Luiz Henrique, pelo outro lado de campo. Para mim, seriam os dois titulares absolutos nos extremos de ataque da seleção brasileira.
Muito bem, 6h57.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h57, Júlio César, após os últimos jogos da fase de repescagem para a Copa do Mundo, nesta terça-feira, os grupos foram definidos, né? Começando aí com o grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchequia. Grupo B: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça. Grupo C: Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti. Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Grupo F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega. Grupo J, Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Grupo K, Portugal, Congo, Uzbequistão e Colômbia. Grupo L, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá são os grupos da Copa do Mundo 2026.
E mais uma vez a Itália fica fora de uma Copa do Mundo, né?
É a curiosidade.
A terceira.
Consecutiva.
Agora, são 12 anos fora de um Mundial.
O primeiro campeão.
Como decaiu o futebol italiano?
O primeiro campeão mundial, a Itália foi o ícone do futebol na década de 80, que contratava jogadores do mundo todo. O futebol italiano brilhava nos anos 80. E
hoje
chega
é um futebol decadente.
Exatamente.
No início dos anos 2000 ainda era um futebol forte. Futebol italiano e o espanhol. Hoje
protagonista,
futebol...
né? Nos anos 80.
É.
Nos anos 80 era protagonista.
Hoje
é. Nos anos 80 não, rapaz. Em 70 ele disputou a terceira Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo. Ele, na verdade, a Itália, perdeu finais muito mais do que o Brasil.
Uhum.
O Brasil, se eu não me engano, perdeu uma final, né? Com
98.
Em 98 e perdeu outra final.
82?
Não, 82 não. O Brasil perdeu uma final. A Itália deve ter perdido umas três finais ou quatro finais.
Uma foi pro Brasil.
Então, uma não, duas. Não, uma pro Brasil.
94.
O Brasil ganhou pra Alemanha em 2002, né? Em 94, o Brasil perdeu no pênalti com a Itália.
Futebol.
O Brasil, ele perdeu duas pro Brasil.
Futebol em italiano 94, tem que passar por uma reformulação muito grande, porque você perder uma classificação de repescagem de Copa do Mundo para Bósnia, o futebol está defasado, meu irmão. Júlio, pode parar tudo, consertar, começar do zero.
Júlio, o que é pior hoje, nos dias atuais? Jogar no futebol italiano ou jogar no futebol russo?
Bom, todos os dois é uma miséria. O russo, pelo menos, você ganha dinheiro.
É por aí.
O russo, você vai
perdeu
engordar
duas, né?
Uma...
Duas finais?
O russo você vai engordar 70. Com a conta bancária, mas não tem visibilidade. Okay. Futebol italiano tem até um pouco de visibilidade, mas a qualidade
caiu
muito.
O Brasil perdeu pra França, né?
Disputou sete, perdeu duas. Então a conta não tá tão ruim assim, não.
Entendeu?
Né?
É isso.
Você vê aí, qual o time italiano que anda brigando pelas grandes contratações dos grandes jogadores do futebol da Europa? Você não vê.
É.
Caiu demais.
Mas já foi protagonista na
década
de 80.
Já foi protagonista. Hoje o futebol italiano tem muito jogador de fora da Itália.
Muito bem. 7 horas.
Gabriela Esportiva.
Show. Show de bola.
Beleza, 7 horas. Chegou a hora de fechar conta, passar régua. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Parabéns, Zé Maria. Parabéns pelo aniversário, parabéns pela vitória do Colo-Colo também, né? E lembrando da corrida da Catedral.
E o coração já não é mais o mesmo, viu?
Não, aí já é a idade
não,
também,
você
né?
Viu lá, né?
Tem mudanças ali.
Mudanças, tem alterações importantes e significativas.
Rapaz,
fica
alterações muito importantes.
Abafa o caso.
Boa noite a todos, amanhã estaremos de volta.
Zé Maria, o nosso aniversariante do dia. Vai dar bata para baixo pro cara aí. Até me atrapalhei aqui. Fala, Zezinho.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva.
Agradeço a
gratidão a todos, né?
Pela
Júlio
bandeira.
Me tá me dando um grande presente que eu vou levar comigo, viu, Júlio? Esse levar comigo, você entende, ele é muito forte, né? É agradecer a todos, gratidão eterna, entendeu? E não podemos esquecer esse momento grandioso da história do Colo-Colo, entendeu? Foi um momento que o sul da Bahia ainda não viu esse fato acontecer novamente. É a maior conquista do futebol profissional do sul da Bahia.
Muito
um abraço
bem,
a todos, boa noite e até amanhã.
Feliz aniversário mais uma vez. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva, torcedor do Colo-Colo, mais uma vez parabenizar Zé pelo seu aniversário, né? E é um cara de sorte, né? Que no dia do aniversário ganhou um grande presente, que foi a conquista do título
bandeira,
do primeiro turno,
essa
né?
Essa bandeira é maravilhosa.
É muita coincidência, né?
Uhum.
Então, Zé Maria, né, foi um cara abençoado, porque fazendo aniversário, receber um presente desse, não é para qualquer um, né?
Parabéns.
E aí, um abraço à torcida do Colo-Colo, e a gente fica na torcida, né, Tony? Para que um dia a gente possa voltar a ver o Colo-Colo brilhar forte no cenário do futebol profissional da Bahia, como a gente viu durante um grande período, foi 11 anos com o Zé Maria, depois passou mais alguns anos aí na mão do Walter Telles e por aí vai. Então hoje o Tigre está sem força, está adormecido, mas quem sabe em um futuro próximo aí o Tigre possa acordar e voltar da alegria, não só a cidade de Ilhéus, não só a região, como a Bahia, porque o Colo-Colo sempre foi um time, Fredão, que nunca jogou sozinho na Bahia. Sempre, no mínimo, sempre teve um torcedor do Colo-Colo na arquibancada lá. Pode ser... Ah, em Camaçari. Camaçari, o Colo-Colo tem um torcedor lá. Posso dizer a você, toda vez que ia jogar lá, ela estava na arquibancada, minha tia. E ela tem a comida do Colo-Colo que eu sempre dei. Sempre foi pro estádio de Camaçari assistir o Colo-Colo.
Júlio.
Entendeu?
Só um tempinho aí, porque eu não posso deixar passar batido. Estou recebendo a mensagem também aqui de Bico de Pato.
Professor Soares Barbosa.
Soares Barbosa, na minha opinião, maior goleiro que eu vi na minha época no futebol amador e no futebol profissional também. Durante muito tempo, né? Foi o goleiro principal do Itabuna Esporte Clube.
Então valeu, um abraço a todos e até amanhã, se assim o nosso Deus permitir.
Muito bem, um abraço para vocês, um abraço pro pessoal de casa, você do trabalho, muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. Você ouviu Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, no oferecimento de Inforlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéu.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.